as tecnologias, senhores deputados, eu iria fazer como habitualmente temos feito. Ou seja, faríamos aqui uma ronda e depois, se fosse necessário, se não, daríamos por terminada assim a reunião. E assim sendo, haveria aqui uma tolerância naquilo que são os tempos, não é? Que é para não condicionar, todo, não, a reunião não ter demasiada austeridade.
Oh. What is this? A paper about? Oh.
Bom, muito obrigado à Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, Dr. Luís Reis, por terem cedido este nosso convite e virem juntamente connosco ajudar-nos a refletir sobre esta matéria dos cartões de crédito e de débito e o pagamento através destes meios. Senhor Doutor, nós estamos a utilizar um modelo para estas reuniões, que é, o Sr. Doutor fará uma intervenção inicial, se não ultrapassasse muito os 10 minutos, ficava-lhe muito agradecido, mas se ultrapassar também lhe fico agradecido por cá ter vindo. E depois os seus deputados farão uma ronda de perguntas. E... tem a palavra, Sr. Luís Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos. Eu queria... Vou tentar cumprir o tempo. Tenho 12 slides. Ficarão algumas coisas por explicar. Este é um tema bastante complexo. Nós optamos, no final, por deixar ficar um documento que, para além desta apresentação, incluirá uma série de perguntas e respostas adicionais que eventualmente não consigamos abordar no decurso da apresentação para precisamente fazer economia de tempo. Trazem-nos aqui duas perguntas e uma proposta, aliás, mais do que duas perguntas, dois temas e uma proposta, ou um conjunto de propostas. Os temas são, os cartões são ou não muito caros em Portugal? Eu acho que isto já não é uma pergunta, é uma evidência, são de facto. A pergunta é, porquê é que são tão caros em Portugal? E nós pretendemos hoje tentar trazer aqui evidências claras de porquê é que são tão caros em Portugal. A apresentação está distribuída?
Não está, mas está para ser disponibilizada no fim.
Mas eu preferia que não.
Era no fim.
Ah, era no final. Eu ia-vos pedir-se. Só para uma questão de construção do raciocínio. Finalmente. Podem, a apresentação é obviamente está disponível, mas há aqui uma lógica que eu gostaria de apresentar e enfim, uma nota introdutória muito breve. É óbvio, e tem havido discussões sobre isso, há pergunta, quer a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição que existam cartões ou não, a resposta é que quer. Os cartões beneficiam de facto a todos. Agora, o que é incompreensível para a APED é que, sendo Portugal um dos países europeus onde se utilizam mais os cartões, evidências que já foram trazidas a esta comissão, por outra em que não há APED, tendo Portugal uma das redes de pagamento mais eficientes, tanto quanto aqui foi trazido pela CIBS e pela Unicre, e tendo um dos menores índices de fraude da Europa, acha a APED incompreensível que os cartões em Portugal sejam tão caros. E, portanto, do nosso ponto de vista, não se trata de ter cartões, trata-se de ter cartões com um custo suportável. São muito caros em Portugal os cartões? Dois slides. O primeiro, para trazer evidência de um retalhista associado à APED que opera em vários países europeus. Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia. E o que se vê ali é a diferença para a taxa praticada em Portugal, quer no débito, quer no crédito, podendo verificar-se que, no caso deste retalhista, no caso do débito, o débito é em Portugal 71% mais caro do que na média dos países que servem de comparação. Ou seja, 3,4 vezes mais caro em Portugal uma transação a débito do que na média destes países. E a crédito, temos uma diferença de 42%, ou seja, é 1,7 vezes mais caro transacionar a crédito em Portugal do que é na média destes países. Nós optámos por trazer exemplos concretos de associados concretos da APED. Mas podia-se colocar a pergunta, Bom, mas isto é assim porque este retalhista é um grande retalhista internacional, opera nestes países todos e tem condições especiais. Então fomos fazer outro teste. Fomos pedir à Unicre que fizesse uma proposta de acquiring a um associado da APED para operar em Espanha. Ora, a Unicre, todos conhecem, tem uma enorme posição em Portugal, mas é um muito pequeno acquirer no mercado espanhol. E, portanto, tem condições de operação no mercado espanhol muito difíceis. O que ocorre é que a Unicre, a este associado da APED, faz uma proposta com taxas de operação em Espanha 30% inferiores aos atuais custos em Portugal. Ou seja, a Unicre tem condições para operar no mercado espanhol muito abaixo das condições que pratica no mercado português. E se assim é, alguma coisa tem que estar a acontecer nos outros mercados europeus e, em concreto, no mercado espanhol, para que seja possível operar com taxas mais baixas. E é isso que eu vou procurar explicar na fase seguinte. Porque é que são tão caros os cartões? Bom, permitam-me ir buscar apenas duas razões. Uma que tem que ver com a mecânica da formação do preço, uma coisa que já ouviram aqui falar muitas vezes, as famosas interchange fees, e uma segunda que tem que ver com o uso abusivo das regras dos cartões, que eu procurarei explicar em segundo lugar. Mecânica de formação de preço. Os comerciantes que se têm queixado que pagam demais, queixam-se à APED, queixam-se os restaurantes, queixam-se os pequenos comerciantes, têm uma relação com um acquirer. Disse aqui nesta sala que há muitos acquirers em Portugal. Na prática, existe um com 90% do mercado e um segundo com cerca de 10% do mercado. Há uma situação de praticamente monopólio ou de duopólio no mercado português do acquiring. A taxa média que os comerciantes pagam é de 1,01%, sendo que no débito ela vai até 1,6% e no crédito vai até 2,25%. E, portanto, os clientes queixam-se que pagam demais. Só uma nota, que às vezes pode-se achar que estes valores são insignificantes, estamos a falar aqui de 1%, mas é 1% de 16,6 mil milhões de euros no ano passado. Portanto, em termo, o número total de transações processadas no ano passado em Portugal foi de 16,6 mil milhões de euros, mais de 400 milhões de transações, e, portanto, estas percentagens são pequenas, mas aplicam-se a números muito grandes. E este acquirer, que recebe 1,1%, veio aqui dizer que tem margem zero e mostrou a sua conta de exploração, informou a Comissão de que tem margem zero. Pois muito bem, se ele tem margem zero, o problema tem que estar em algum lado. Está aonde? Está nos bancos. Porque os bancos recebem 0,91%. E, portanto, o problema está centrado nos bancos. E está centrado nos bancos porque nós já sabemos que o acquirer tem uma margem praticamente nula, segundo o que aqui veio dizer. E os bancos, designadamente os bancos emissores, as taxas de interchange, são estes 0,87% que aqui estão, que são de facto muito elevados, como eu vou procurar demonstrar já de seguida. O que é que acontece nos países onde há concorrência? Como é que se fixam estas interchange fees? Da seguinte forma, e isto é novo, e eu penso que esta Comissão não viu ainda esta demonstração. Em princípio, nos países onde isto funciona, os acquirers pretendem adquirir comerciantes e fazem um esforço comercial de captação. E como em todos os mercados, este mercado não é diferente dos outros, procuram adquirir comerciantes oferecendo-lhes as menores taxas possíveis. E para obterem as menores taxas possíveis e as fazerem repercutir nos comerciantes, o que é que fazem? Procuram negociar com os bancos um acordo que seja o melhor acordo possível. Bem, mas por vezes pode não haver acordo. E o que é que acontece na Europa quando não há acordo entre os bancos e os acquirers? Se houver desacordo, entram em vigor as taxas supletivas fixadas pela Visa e pela Mastercard. Ou seja, isto está bem preparado. Quando, neste mercado, que é um mercado razoavelmente desregulado, não existe acordo entre os acquirers, que deveriam defender os interesses dos comerciantes, estando a defender assim os seus próprios, não chegam a acordo com os bancos, há o desacordo e entram as taxas supletivas. Bom, em Portugal não se passa isso. Em Portugal, a Unicre, a tal que tem margem zero e 90% de cota, e os bancos que recebem, curiosamente, estão sempre de acordo. Estão sempre de acordo para a fixação das interchange fees. Porquê é que estão sempre de acordo para a fixação das interchange fees? terá que ver esse acordo com a composição acionista da Unicre? Talvez. O que se verifica é que, sendo a composição acionista da Unicre idêntica a quem recebe, poderá provavelmente residir aí a explicação para que se chegue a um acordo. E o acordo é de 0,87% nas interchanges FIIs. É alto ou é baixo este acordo? Já percebemos que é alto. E quão alto é este acordo? Este acordo é um acordo alto. É um acordo alto porque, se não houvesse acordo, entrariam as tais comissões supletivas da Visa e da Mastercard. E quanto são essas comissões supletivas? São apenas 4 vezes inferior àquilo que se pratica em Portugal. As tais comissões supletivas, quando não há acordo entre os bancos e os acquirers, que são fixadas pela Visa e pela Mastercard, e onde já houve intervenção da Comissão Europeia, são, no caso do débito, 4 vezes inferiores, no caso do crédito, entre 2,2 e 3,7 vezes inferiores. E se os bancos portugueses aplicassem estas taxas supletivas, isto traduzir-se-ia numa redução para a totalidade do retalho em Portugal de 118 milhões ano em comissões cobradas pelos bancos. Portanto, bastaria que os bancos portugueses aplicassem em Portugal as taxas supletivas para que houvesse uma redução de comissões de 118 milhões de euros por ano. E podia-se perguntar, bem, mas nesse caso os bancos vão perder dinheiro com os cartões e até vão poder ter que fazer repercutir esse valor sobre os consumidores. Se me derem tempo numa resposta subsequente, eu demonstrarei que mesmo com esta redução, os bancos continuarão a ganhar com os cartões mais de 300 milhões de euros por ano. Dito isto, os países Bélgica, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta e Suécia já aplicam hoje estas taxas supletivas. Mas podem os senhores deputados interrogar-se. Bom, mas na Bélgica, na Holanda, na Hungria, na Irlanda, na Itália, nestes países, a banca é mais forte que a banca portuguesa e, portanto, pode aplicar estas taxas supletivas. Ocorre, no entanto, que a banca portuguesa já usa comissões supletivas. Já as aplica. Quando? Sempre que os cartões dos bancos portugueses são utilizados fora de Portugal. Ou seja, quando qualquer um dos bancos portugueses que vimos ali, acionistas da Unicre, emitem um cartão e esse cartão é utilizado em Espanha, na França, na Bélgica, em qualquer país europeu, aquilo que o banco português recebe, por uma transação que se diga é mais cara porque feita mais longe, tem mais risco porque feita fora do país, os bancos portugueses já consideram que é negócio, emitir cartões e receber fora de Portugal é esta taxa supletiva. Portanto, não é sequer um problema dos bancos portugueses não estarem preparados para a receber, porque o cartão de um banco de português paga em toda a zona euro 0,2 e paga em Portugal, no tal acordo de acquiring, 0,8, o tal acordo a que chegou consigo próprio, na medida em que a Unicre é uma extensão dos bancos. Primeira pergunta e primeira resposta. Porquê é que é caro? É caro porque a mecânica de formação das interchanges FIIs em Portugal é perturbada do ponto de vista concorrencial. É caro porque as interchanges FIIs em Portugal são 4 vezes superiores àquilo que poderiam ser se não houvesse acordo entre a Unicre e os bancos. Segunda razão, porquê é que é tão caro? É caro porque há um uso abusivo das regras dos cartões. Como os senhores deputados sabem, existem 3 tipos de cartões. Os cartões de débito, caracterizam-se por serem imediatamente debitadas as contas dos clientes. Os cartões de crédito, em que o cliente tem um crédito. Eles são diferentes do ponto de vista do cliente. Um, porque o cliente vê a sua conta debitada no imediato e o retalhista paga, em média, 0,9% de taxa. No caso do crédito, o cliente tem mais tempo para pagar e o retalhista tem uma comissão superior. Ora, apareceu agora uma nova figura, que são os chamados cartões de débito diferido. Esta é a definição do Banco de Portugal. A taxa que os retalhistas pagam é a mesma, 1,4%, mas os bancos, ou alguns bancos, em concreto, não todos, há alguns bancos em Portugal, inventaram bem, uma nova categoria de cartões. São os chamados cartões de débito diferido fantasmas. São uns cartões que se diz que existem, mas são difíceis de provar. O que é que fazem estes cartões? São cartões que debitam no imediato a conta do cliente, mas o retalhista paga comissão de crédito. Ora, isto é um excelente negócio e seria excelente se não fosse, do nosso ponto de vista, ilegal. Mas, de facto, isto existe. E para que não subsistam dúvidas, os senhores deputados terão, na sequência deste slide, uns slides a demonstrarem a utilização destes cartões. Sendo que no primeiro, o que vamos ver é um cartão destes. Eu quase que me senti tentado, mas só tinha pouco tempo, a trazer para aqui os terminais para vos demonstrar que isto é possível. Temos um retalhista a receber um cartão às 12h28 de um determinado dia, uma transação de 4,99€, verifica-se que o retalhista está a pagar Mastercard Crédito N, é aquelas letrinhas lá embaixo dizem, portanto o retalhista paga a crédito, e vamos ver que no extrato do cliente retirado no multibanco 4 minutos depois, o dinheiro já lá não está. Ou seja, estes cartões fantasma existem. Aqui está uma demonstração de que estes cartões fantasma existem. Uma transação é retirada ao saldo do cliente a débito, mas foi taxada ao retalhista a crédito. Aliás, só para se ver que é mesmo um cartão fantasma, este mesmo cartão, se passar num outro terminal, num terminal que seja apenas um terminal multibanco, onde se vê ali uma transação a 5 euros, só para diferenciar uma transação da outra, verificarão que essa transação, que também foi debitada na conta imediatamente, é uma transação que foi retirada e a quem o retalhista pagou taxa multibanco. Ou seja, estes cartões são uns cartões que, de facto, são cartões fantasma na medida em que permitem este abuso. Debitar o cliente no imediato, mas sobre o retalhista aplicar, peço desculpa, andar para a frente, aplicar comissões de crédito. Isto acontece com muita frequência. Há dois bancos em Portugal em que 90% dos cartões já são assim. E mais, os bancos estão a fazer isto de forma intensa. Vê-se aqui uma carta enviada por um banco à Generalidade dos Clientes a dizer-lhes que a única vantagem deste novo cartão, e é verdade, é que ele tem uma nova imagem emitida com chip. Portanto, não se informa ao cliente do que é que está a acontecer. O cliente continua a julgar que tem pura e simplesmente consigo um cartão de débito, ele na prática é de facto um cartão de débito, e sem ser solicitado pelos clientes, o que os bancos estão a fazer é substituir cartões de débito imediato por estes cartões fantasma de forma muito agressiva. E, portanto, os retalhistas estão a ser vítimas, por um lado, de taxas elevadas fixadas por mecanismos pouco concorrenciais e, por outro lado, por cartões que são cartões fantasma e que estão a ser distribuídos de forma maciça pelos clientes, sem informação aos clientes do que, de facto, os cartões são. O que é que nós propomos? Um slide e as nossas propostas são muito simples. Primeira proposta é limitar em Portugal a fixação das interchange fees ao valor estabelecido para as transações intra-europeias. O que, aliás, os bancos portugueses já aceitam nas transações que fazem fora de Portugal. Esta limitação é, ou pode ser, da exclusiva competência da Assembleia da República. Se a Assembleia da República quiser legislar, pode imediatamente garantir que os retalhistas veem uma redução nas transações, nas taxas de 118, quase 120 milhões de euros. Segunda proposta, a proibição dos cartões de débito diferido fantasmas. Aliás, em linha com o que o Banco de Portugal já veio dizer, mas não fazer. E mais, e é muito importante isto porque os bancos já se aperceberam deste movimento e agora estão a fazer uma coisa nova, que é emitir cartões com um plafond pequenino, 30 euros, 40 euros, 50 euros. Para quê? Para haver uma espécie de crédito. E então o que é que acontece? O cliente tem crédito até 50 euros, rapidamente ultrapassa esse montante, mas o retalhista paga sempre a crédito, sendo que o cliente, quando ultrapassa os 50 euros, vê a sua conta debitada no imediato. E, portanto, o que nós propomos é que só se permitam cartões de débito diferido, mesmo dos verdadeiros, se for permitida a aplicação das comissões em função da natureza da transação. Ou seja, eu, retalhista, se o cliente for cobrado a crédito, pago a crédito, não me oponho a isso. Se o cliente for cobrado a débito, paga débito. É só isso que eu quero. E, finalmente, dar aos retalhistas a opção de escolher o uso do esquema de débito, isto já é marginal, porque nós hoje temos cartões que são simultaneamente multibanco e Visa Eletron, e curiosamente, esta proposta deveria ter sido aqui trazida pela CIBS, Nós hoje temos cartões que são Multibanco e Visa Eletron, e o retalhista não pode escolher qual é o sistema de pagamento. E as máquinas são inteligentes, e são inteligentes para quem as faz. E, portanto, todas as transações vão pelo sistema sempre mais caro. Ou seja, nós estamos a... Quando há um cartão Visa e Multibanco, ele é sempre, por defeito, transacionado pela Visa, pagando comissões à Visa, em vez de ser transacionado pela transação mais barata, que por acaso é Multibanco e que por acaso é da CIBS. Portanto, esta medida, sendo aqui trazida pela APED, poderia ser uma medida da CIBS. Peço desculpa por ter ultrapassado o tempo, mas isto é, de facto, muito complexo.
Não tem nada que pedir desculpa. Estava aqui na dúvida se sabíamos chamar a polícia neste entretanto ou não. Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui a APED, na pessoa do Sr. Presidente Luís Reis, cumprimentar os seus deputados, transmitir-lhes que este conjunto de audições foram solicitadas pelo PSD no seguimento de um processo realizado por um grupo económico que parou ou inibiu a utilização dos pagamentos por multibanco até 20 euros e é nosso, foi nossa intenção tentar perceber exatamente qual é a influência dos meios de pagamento, da alteração dos meios de pagamento nas dinâmicas económicas da grande distribuição, do que afeta aos consumidores e também aos produtores. E, nesse sentido, consideramos que a APED contribui claramente para esse esclarecimento. É um player com um importante relevo nesta matéria e, portanto, foi o nosso objetivo ouvir-vos aqui, perceber qual, na vossa opinião, qual o impacto destas utilizações dos cartões de crédito em toda a cadeia alimentar. E isso tem sido notória, o impacto que tem decisivo nos consumidores, mas nós queremos saber se isso, e já vimos que na vossa parte, na parte da distribuição também tem uma influência importante, mas também saber o que é que acontece também a jusante nos produtores. Sabemos que já, e como eu já disse aqui, que efetivamente já há um processo de inibição da utilização dos cartões até 20 euros, e isso deixa-nos aqui um conjunto de questões que gostávamos de ver esclarecidas e gostávamos que nos pudesse ajudar nesse sentido. Que é qual o impacto económico que isso teve já nas organizações que vocês representam. Portanto, na grande distribuição, qual foi o impacto de deixarem de utilizar esse cartão? Se efetivamente houve uma redução efetiva no consumo, se reduziram os clientes, se até alterou, no fundo, tipificou de uma forma diferente as pessoas que se destinam, que se deslocam a estes grupos ou a estes operadores que deixaram de utilizar os cartões. Depois, qual é para vocês o impacto que se espera nos hábitos do consumidor com esta inibição de utilização dos cartões? Se de alguma forma vai prejudicar estes consumidores, porque na realidade a nossa preocupação, e aqui como grupo parlamentar, também é o verdadeiro impacto que isto vai trazer nas pessoas. E nós não podemos esquecer que esse é provavelmente o nosso principal objetivo. É perceber que esta alteração nos meios de pagamento, que deviam ser um facilitador, passa a ser algo que cria aqui uma problemática entre as diferentes partes da cadeia comercial. Portanto, saber qual é o impacto esperado nos hábitos do consumidor e, aqui mais importante, é que, com todas estas dificuldades, se não é ou criamos mais um obstáculo dos consumidores terem acesso aos bens de consumo. Portanto, chegar a um hipermercado e não poder pagar, se isso vai retrair esse acesso aos bens de consumo e também à forma de utilização dos hipermercados e começar-se a utilizar realmente outra distribuição, o retalho mais local. A terceira pergunta, ainda dentro deste âmbito, é se esta inibição de utilização de cartão até aos 20 euros se pode traduzir num real impacto nos preços ao consumidor. E também aos preços ao produtor. Ou seja, nós sabemos que uma das razões é pelo valor das taxas, pelo valor, e já percebemos pela apresentação, também, se calhar, por algumas práticas que a APED considera menos corretas da parte dos acquirers e da banca, mas, acima de tudo, também porque esta inibição da utilização dos cartões também tem, ou a utilização do cartão também tem um peso económico nas organizações, e perceber se, ao deixar de se utilizar, se pode também repercutir esse peso, esse impacto nos consumidores, ou não, é que se mantém tudo igual. Podemos aqui já verificar da vossa exposição que efetivamente os cartões de crédito, os meios de pagamento, influem diretamente na cadeia comercial. E aquilo que nós esperávamos que fosse um facilitador acaba por ser aqui uma questão de atrito. Uma questão de atrito. E que não deveria ser, não é? E, portanto, nesse sentido, como é óbvio, temos que ter uma atenção redobrada. Não podemos deixar para trás as costas, e os partidos políticos têm que olhar de uma forma muito mais cuidada para isso. Eu queria pedir aqui também à APED se nos pode dar a ideia, e já mostraram que realmente há uma grande diferença de preços entre os países europeus e Portugal. Mas eu gostava de perceber e ir um bocadinho mais longe, que é com aquelas medidas que nos puseram aqui no fim, se noutros países já adotaram algumas dessas medidas. E perceber também qual é que é o impacto, por exemplo, da criação de uma taxa multibanco, porque sabemos que em Espanha realmente desceu os pagamentos no multibanco ou nos serviços dos hipermercados, mas sabemos que também se paga quando se levanta dinheiro no multibanco. Perceber se aqui há alguma correlação direta sobre isso. E gostava, por fim, que eu acho que é importante. É importante porque já nos deram aqui algumas ideias, algumas propostas que têm a fazer, mas sabemos também que muitas destas problemáticas têm a ver com a concorrência. E, portanto, perceber o que é que aqui, em termos de regulação e fiscalização, pode ser feito para que este mercado seja realmente menos um problema e mais um facilitador. E por fim, dizer-lhes, já vimos daquelas medidas que ali estão, que são as medidas que acham corretas e que acham que devam ser as próximas medidas para facilitar todo este trabalho, mas eu gostava também de dizer o que é que não se deve continuar a fazer, para que realmente esta questão dos meios de pagamento seja cada vez mais uma forma de facilitar o acesso das pessoas aos bens de consumo, facilitar a vida às pessoas e não ser, neste momento, um foco de discussão para todos os operadores dos operadores económicos, que vai desde a distribuição à produção e aos próprios consumidores que sentem isso na pele. Portanto, e agradecer-lhe mais uma vez a exposição e os contributos que tiveram para o esclarecimento deste processo.
Muito obrigado pelas questões. Eu vou tentar responder a todas. Se não conseguir, agradecia que me dissesse. Em primeiro lugar, eu tenho dificuldade enquanto associação em falar das estratégias e dos resultados das estratégias próprias de um dos associados, mas dar-lhe a resposta que nós já discutimos em sede de direção da APED. É óbvio que os retalhistas querem facilitar ao consumidor o maior conforto possível e o máximo de opções de pagamento possível, e por isso as têm, em geral, ao dispor do consumidor. Mas também é verdade que os retalhistas competem agressivamente uns com os outros em benefício do consumidor, e, portanto, quando sentem que na cadeia de valor existem elos que se estão a apropriar de demasiado valor, têm que fazer estratégias no sentido de baixar os seus próprios custos, normalmente para os fazer repassar para o consumidor final. Mas o Sr. Deputado foi muito inteligente na questão que colocou, sobre, o, digamos, a, quase o custo social da utilização ou não utilização de cartões. E eu, a propósito disso, saiu ontem, nós traluemos em sequência a esta comissão de inquérito, saiu ontem um estudo do Banco Central Europeu, é o estudo número 137, de setembro de 2012, foi do nosso conhecimento ontem, sobre os custos dos pagamentos, dos meios de pagamento no retalho. E no sumário executivo, a frase número 5, eu vou fazer uma tradução livre, diz que ainda hoje, em média, o pagamento em espécie, em numerário, tem menos custos sociais do que o pagamento em cartões de débito. Porquê? Porque mesmo para a média europeia, onde as taxas são inferiores às que se praticam em Portugal, ainda há hoje uma grande preocupação das instâncias centrais europeias em alertar os bancos, isto vem aliás em linha com várias deliberações da Comissão Europeia, em alertar os bancos para baixarem o custo dos cartões, especialmente dos cartões de débito, por forma a que eles se tornem de facto generalizados a toda a população e com um custo evidentemente aceitável. Real impacto nos consumidores. Terá com certeza, se houver um abaixamento das taxas, esse abaixamento das taxas, dada a dinâmica competitiva do mercado de retalho, irá traduzir-se claramente em benefícios para os consumidores. Nós não temos a mais pequena dúvida de que isso acontecerá, e isso é especialmente importante nos tempos que estamos a viver. Mas o Sr. Deputado coloca a questão, pois, mas se calhar os bancos baixarão as comissões, mas vão fazer como em Espanha, uma taxa multibanco. Ora, isso é uma ameaça que eu compreendo que os bancos façam, mas que eu queria desmontar com números, utilizando não números meus, mas os números que foram trazidos a esta comissão pela Unicre. A Unicre trouxe a esta comissão, para os seus deputados terem conhecimento, um estudo do Banco de Portugal sobre os custos com os meios de pagamento. Nós lemos esse estudo com muito cuidado e com muita atenção, e lemos não apenas o que está escrito nas páginas, mas também o que está escrito nas notas de rodapé, que é bastante mais interessante do que o que está escrito nas páginas. E com base nesses estudos, os deputados poderão confirmar, verifica-se, a páginas tantas, que se diz os cartões de débito e de crédito custam à banca 37 milhões de euros. E, portanto, são um negócio em que a banca perde dinheiro. E tenham lá cuidado, não mexam nisso, porque se mexerem num negócio que já é um negócio que custa à banca 37 milhões de euros, nós vamos ter que taxar os consumidores. Bom, mas se lermos um bocadinho mais e se lermos as notas de rodapé desse estudo, verificamos mais à frente que se diz o seguinte. Se contabilizarem os benefícios que a banca tem pela existência da rede ATM e apenas para o levantamento de dinheiro, entre levantar dinheiro nas ATMs e levantar dinheiro nos balcões, o benefício que os bancos têm para as pessoas, para os consumidores, terem aqueles cartões e levantarem dinheiro nas ATMs, em vez de irem levantar dinheiro aos balcões, é de 300 milhões de euros. E não se contabiliza, não há mais uma nota de rodapé, nós gostaríamos que houvesse, a contabilizar todos os outros benefícios, porque as pessoas fazem mais coisas. Levantam, fazem extratos, que não recebem pelo correio, fazem outras operações, transferências, que não estão contabilizadas. Só está contabilizado aqui, nestes 300 milhões, o levantamento de dinheiro. E depois, curiosamente, também nesse relatório verifica-se que nos custos dos cartões de crédito, para dar estes tais 37 de valor negativo, nos custos de cartões de crédito estão incluídos os custos do incumprimento das pessoas relativamente ao crédito. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com outra. Os consumidores não incumprem crédito por terem um cartão de crédito. É outro negócio. Mas estão lá os custos. E, portanto, os custos estão inflacionados. Ora, verifica-se, curiosamente, que estando os custos inflacionados pelos custos do crédito, se esqueceram de lá colocar os juros que os bancos cobram por as pessoas incumprirem. Se lá se colocassem esses juros, porque se lá estão os custos do incumprimento, deveriam lá estar os juros de mora que os bancos recebem por esse mesmo incumprimento, verifica-se que só esses juros de mora, relatório do Banco de Portugal de entrega aqui pela Unique, são 127 milhões de euros. Portanto, os bancos, neste negócio dos cartões, por baixo, perdem 37 numa tabela, ganham 427 em notas de rodapé. Ou seja, e de forma não completa, e portanto, permitam-me a liberdade da matemática, ganham cerca de 400 milhões de euros com este negócio por baixo. Ou seja, há muito espaço para reduzir os tais 118 milhões de euros que nós dizemos, mantendo-se os bancos com um razoável negócio, onde ainda ganharão cerca de 300 milhões de euros, sem terem que ameaçar os consumidores com taxas multibanco. Acho que isso é uma arma de arremesso que me parece absolutamente não fundamentada pelos estudos que os próprios bancos vieram aqui trazer, feitas pela entidade idónea, que é o Banco de Portugal. Peço desculpa, não os bancos, mas a UNICRE, que de facto é diferente dos bancos. Dito isso, e perguntou-me o Sr. Deputado, o que é que não pode ser feito? Ou o que é que tem que ser feito? Portugal precisa de concorrência neste setor. E porquê é que não há concorrência? Bom, a razão é simples, viram? Por causa daquele acordo entre os bancos e a UNICRE, que são os bancos. E, portanto, como eles estabeleceram entre si um acordo 4 vezes superior às taxas supletivas, isso é muito difícil de quebrar. Porquê é que não vêm acquirers para Portugal? Porque há uma regra da Visa e da Mastercard que diz o seguinte: não pode nenhum acquirer obter em qualquer território geográfico taxas inferiores às taxas que foram estabelecidas naquele país por acordo entre o acquirer local e os bancos. Portanto, eu se for fazer negócio com um acquirer espanhol, ele chega cá e tem que me aplicar os mesmos 0,87. A Visa já foi chamada a atenção para esta prática, a Visa e a Mastercard, por parte da Comissão Europeia, mas isso ainda não está implementado, nós esperamos que venha a ser implementado. Portanto, o que nós estamos aqui a pedir é que se acelere a implementação de uma medida que será, mais tarde ou mais cedo, inevitável por parte da Comissão Europeia, que é a fixação de uma taxa supletiva, uma taxa única, uma taxa mais baixa, que é a que já é hoje em vigor, para todas as transações. O que é que não se deve continuar a fazer? Muito, muito simplesmente, o que não se deve continuar a fazer é permitir que o valor deste processo, o valor dos meios de pagamento, esteja todo num lado. O valor hoje dos meios de pagamento está todo na banca. Não há já mais pequena dúvida sobre isso. E é, em parte é legítimo, porque a banca foi fazendo um conjunto de melhorias, de eficiência, introduzindo estes meios de pagamento. Agora, o que não faz sentido é ter aquilo que em economia se designa por rendas supranormais de um negócio que ela própria criou e no qual é monopolista. É isso que tem que acabar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para cumprimentar a direção da APED e a Sra. Secretária-Geral e também agradecer o que até agora já nos foi aqui dito, porque, de facto, o Sr. Presidente era capaz de ter razão quando disse que estamos perante um caso de polícia. Porque nós, e o Sr. Doutor fez uma boa síntese, nós fomos confrontados aqui com a seguinte situação. A UNICRE é muito eficiente, a CIBS é muito eficiente, os bancos perdem dinheiro com os cartões e, portanto, e os cartões são caros em Portugal. E além disso, somos também muito eficientes porque, por razões histórico-políticas, temos só uma rede e, portanto, não há custos de transação entre redes e, portanto, aqui é tudo fiel, quer dizer que não há infidelidades como acontece com as taxas multibanco. E, portanto, isto era a quadratura do círculo, quer dizer, não há hipótese de sair disto, todos são muito eficientes, a banca perde dinheiro, uns ganham pouco, a banca perde dinheiro, os consumidores sentem esse reflexo e a eficiência de um sistema único não se fazia sentir e até nos foi dito, eu pensava eu que haver um sistema único em Portugal que até permitia que depois pudéssemos utilizar essa plataforma para novos desenvolvimentos, a Via Verde, etc, etc, foi-nos dito, não, mas a existir só um sistema conduz a uma situação de monopólio e, portanto, pode ser mais grave e assim se explicava um diferencial entre Portugal e Espanha. Quer dizer, portanto, que haver várias redes possibilita concorrência e que seria muito mais barato. Bom, eu fiquei um bocado baralhado sempre com o que nos foi dito, que Portugal, por ter uma rede única, tinha melhor eficiência. Bom, mas vamos aqui à vaca fria. Foi centrado aqui o problema, e creio que todos já fomos conduzidos para isso, para uma questão de concorrência e uma questão de custos do interchange fee, portanto, para os bancos. E eu acho que é aí que temos que centrar a nossa atenção. E eu gostaria muito que pudéssemos aprofundar melhor esta situação. Eu tenho alguma experiência noutras funções, digamos, do relacionamento com a banca. E só queria aqui lembrar que há uns anos atrás houve uma grande campanha justificada pelos bancos dos sistemas de arrondamento das taxas de crédito. Todos se lembravam, porque todos éramos consequência desse tipo. Eu sei o que a banca disse nessa altura, que até que porventura poderia ir à falência. Acontece que toda a gente sabe que eu ia negociar uma taxa de 0,26, por exemplo, de um spread para um crédito à habitação, e a outro banco escolhia 0,27 e naturalmente optava por 0,26. Esquecia-me de perguntar, porque na altura ninguém se lembrava disso, qual era o arredondamento. Se fosse um arredondamento à quarta, eu de 0,26 passava a pagar 0,50. E o outro banco, se fosse à oitava, eu de 0,27, que pareceria que seria pior, pagaria menos no final. Quer dizer, portanto, que este tipo de atuações da banca tem que justificar desta Assembleia uma posição unânime. É uma posição que tem a ver com os consumidores e que não estão suficientemente salvaguardados em determinados tipos de relações. Eu quero dizer, até há relativamente pouco tempo, para eu de mudar uma conta de um crédito de um banco para o outro, chegava a pagar 0,9% de transferência. Isto é concorrência. Isto é uma fidelização, entre aspas. Pagar uma transferência de um PPR, se eu negociava num banco uma taxa superior, não podia utilizar essa faculdade porque pagava 0,9%, ou 9% mesmo, por transferir uma conta meramente trabalho administrativo. Bom, eu estudo, levou-me já a pensar, e estou em fase terminal de apresentar uma iniciativa legislativa sobre comissões bancárias. Portanto, dentro de dias, entrará na Assembleia da República um projeto do Partido Socialista sobre comissões bancárias. Para haver esta selva de dizermos abaixo de que estamos em uma sociedade aberta e isto tudo é negociado. Mas é negociado, também devia ser negociado com o consumidor. E é por isso que lhe ponho algumas questões em concreto. Eu acho que da sua exposição, e queria que eu ouvisse, só resulta, relativamente à autoridade da concorrência, eu não sei se alguma das vossas empresas quisesse comprar outra, se a autoridade da concorrência o permitiria. O Continente comprar o Jerónimo Martins comprar o Continente, comprar o Auchan, etc. Bom, então não acham que devia haver uma separação entre os sócios da Unicre e os bancos? Este não estamos perante um problema de concorrência em que está aqui centrado o principal problema. Não deveria haver um remédio, a aplicação de um remédio em que o Unicre se libertasse dos acionistas que simultaneamente a condicionam em toda a sua cadeia de custos.
Como é que funciona nos países?
Segundo, Espanha. Então, creio que foi-nos dito aqui, foi feita uma proposta. Porquê é que não utilizamos, digamos, a rede espanhola? Enfim, foi aqui dito que há um acordo com a Visa, Mastercard, mas como é que podemos, então, abrir a concorrência num mercado em que está ela própria fechada por uma imposição de um operador? Então, a concorrência, já não digo dimensão portuguesa, mas dimensão europeia, não tem que se pronunciar sobre uma imposição em que unilateralmente um acquirer define quais são as condições de preço que as impõe a todo o sistema. Agora, outra questão era reflexo sobre o consumidor. O que nos foi aqui dito foi, desiludam-se, porque se porventura negociarem, os comerciantes o que querem é reduzir a sua estrutura de custos e não a vão refletir sobre o consumidor. E, portanto, estamos aqui confrontados com uma situação muito clara. Nós até podemos criar melhores condições aos comerciantes, e foi-nos dito, enfim, pelos operadores que estiveram, mas não temos garantia, ou melhor, temos quase a segurança de que isso não se iria refletir. E por isso se coloca aqui uma questão, é se não deve haver também uma iniciativa de governo. É que eu sou muito confrontado com a política de defesa do consumidor, agora está centrada na Assembleia e pouco centrada no governo. Eu não sei se temos algum responsável no governo que a política de defesa do consumidor. Tenho seríssimas dúvidas que aconteça, porque as iniciativas agora num governo de maioria, passaram para a Assembleia e o governo parece que não tem nada a ver com isto. Não é o governo que hoje ameaça os pequenos comerciantes que, se não for por transações eletrónicas, têm uma probabilidade de serem fiscalizados mais vezes. Ora, se há esse interesse da parte do governo em que se utiliza este sistema de pagamentos por todas as razões, até para acabar com a economia informal e, portanto, enquadrá-los mais no sistema, eu creio que deveria haver do governo aqui uma qualquer iniciativa. Se não a tiver, eu faço um apelo à maioria para que desta vez seja menos sensível às pressões da Associação Portuguesa de Banco relativamente ao crédito à habitação e que possamos centrar-nos, e sou muito franco nisso, na defesa dos consumidores num momento de crise. É que dizermos que num momento de crise e com a crise financeira que o país atravessa é necessário protegermos a banca com algum cuidado, é esquecer que isto tem impactos em sentido contrário nos seus consumidores. E por isso, eu terminaria já, Sr. Presidente, dizendo, pondo a questão à PED, acha que este problema pode ser tratado em termos nacionais ou deveria ser algo a regulamentar, dado o sistema eletrónico de pagamentos, SEPA, aprovado recentemente, pudesse ser regulamentado em termos europeus? E obrigado, Sr.
Tentar ser muito rápido, até porque algumas perguntas já foram respondidas. A primeira pergunta, eu acho que eu expliquei anteriormente, os bancos não perdem dinheiro com os cartões, ganham. Eu esqueci-me apenas de acrescentar, também do mesmo relatório, mais 100 milhões de lucros que os bancos têm com uma série de outros custos que não conseguem justificar no próprio relatório. Nós presumimos que estejam ligados com aqueles seguros que os clientes têm nos cartões e não usam. E, portanto, isso ainda aumentaria mais 100 milhões os lucros que os bancos têm com os sistemas de pagamento. E, portanto, não há dúvida que os bancos não perdem dinheiro com os cartões, nem perderão se baixarem as taxas. Segundo, sobre o tema da fidelidade e da infidelidade, eu não me queria pronunciar sobre a fidelidade e sobre a infidelidade, mas sim sobre a concorrência. É fundamental existir concorrência, como o Sr. Deputado referiu, e eu queria talvez aqui deixar muito claro que essa concorrência tem que resultar da separação entre bancos e acquirers. Na Europa, há vários países onde há acquirers detidos por bancos. O que há é muitos acquirers detidos por vários bancos, há acquirers não detidos por bancos, todos eles entram em concorrência, e o que acontece é que na formação do preço entre múltiplos acquirers e o banco, os preços são formados ou muito abaixo do que são formados em Portugal, ou então entram em vigor as tais taxas supletivas, que é para onde caminhamos em termos europeus. O problema em Portugal reside na ausência de concorrência ao nível do acquiring. Nós achamos que isso só se resolve, se me permitir só para lhe dar a matemática. Se amanhã esta Assembleia decidisse, como nós propomos, baixar as taxas de interchange para as taxas supletivas de 0,2%, nada impediria à Unicre de, no dia seguinte, fazer aumentar as suas, por forma a manter o comerciante a pagar o mesmo. Nada impediria isto de acontecer. Só que se esta Assembleia tomar essa medida, nesse mesmo dia, existirão vários acquirers estrangeiros que podem, detidos por bancos, inclusivamente, que virão para Portugal, serão obrigados pela Visa a aplicar a tal taxa supletiva de 0,2 e baixarão eles, aí a concorrência entrará a funcionar, baixando as taxas aos retalhistas. Portanto, a resolução deste problema está na quebra da relação entre os bancos e a Unicre, que está artificialmente empolada em alta, como eu penso que deixei demonstrado. Depois, o senhor deputado faz uma série de perguntas sobre a autoridade da concorrência. Eu confesso que a APED sente-se razoavelmente impotente para levar estes temas junto à autoridade da concorrência por causa do tema da prova. Nós, de facto, apresentámos já uma queixa na autoridade da concorrência que foi julgada improcedente porque não conseguimos provar. Mas não conseguimos provar o quê? Quer dizer, esta apresentação em 10 slides, eu acho que é, ou 12, para ser concreto, demonstra de forma, sem dúvidas, aquilo que é óbvio. Mas, enfim, para a autoridade da concorrência não foi suficiente e, portanto, nós confessamos a nossa incapacidade para demonstrar à autoridade da concorrência que, do nosso ponto de vista, de facto, existe aqui uma clara violação das leis da concorrência. Eu não vou necessariamente fazer comentários políticos, mas relativamente à última pergunta do Sr. Deputado, claramente este problema pode ser resolvido a nível nacional. Basta que esta Assembleia determine que as interchanges FIIs não podem ser superiores à que os bancos portugueses já aceitam hoje, em termos internacionais, porque eu não vejo nenhuma razão para um banco português aceitar receber 0,2 quando o seu cartão é transacionado em França, em Espanha ou na Alemanha, e receber 4 vezes mais numa transação feita em Portugal, na tal rede mais eficiente, na tal rede melhor que existe em Portugal. Não vejo nenhuma razão para que isso aconteça. E, portanto, esta Assembleia, se decidir assim, irá introduzir concorrência no mercado.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os representantes da APED. Penso que, ao fim de um conjunto de audições, a questão está mais que clara. Nós temos aqui um sistema de 3 instituições a gerir este processo. Portanto, permite a existência de 3 elementos nesse sistema, permite que, aparentemente, o sistema viva nos limites da sobrevivência, como praticamente aqui nos foi referido. Mas eu penso que é muito evidente, é muito fácil verificar que tal não acontece, porque há aqui uns elementos são os mesmos de base, que são o conjunto dos bancos. Eu já usei esta expressão aqui numa outra audição, estamos claramente para reproduzir uma frase feita em Portugal, em que se dizia que os frades eram pobres e a ordem era rica. Aqui estamos perante um caso de ordem pobre, o conjunto do sistema, mas alguns frades são bastante ricos e bastante beneficiados por todo este conjunto, portanto, este sistema. Eu penso que isto está claro, para mim, pelo menos, está muito claro a situação. Portanto, gostaria de perceber melhor é porque é que isto se mantém há longos anos nesta situação. Não sei quando é que a APED avançou com as primeiras queixas relativamente às entidades públicas com algum papel aqui, concretamente a Autoridade da Concorrência, Banco de Portugal, e ao próprio Governo, aos Ministérios que vão tutelando e acompanhando estas questões, e aqui pelo menos duas áreas das Finanças e da Economia. Sabemos que a Aresp, por aquilo que aqui nos trouxe, fez uma queixa em 2007, em julho de 2007, e que teve o arquivamento do processo pela Autoridade da Concorrência em novembro de 2011, portanto, durante 4 anos, e durante 4 anos não conseguiu concluir que havia qualquer violação da concorrência neste processo. E, no fundo, a minha pergunta é muito simples. Porquê é que, estando nós, como aqui referiu o Sr. Presidente, perante um caso de polícia, porquê é que as polícias não atuam? Não atua o Governo, não atua a Autoridade da Concorrência, não atua o Banco de Portugal. Porquê? Por aquilo que até que nos expôs, e penso que das audições anteriores essa questão estava relativamente clara, o que é que justifica que perante um prejuízo evidente para um conjunto de setores empresariais da economia portuguesa, e uma grande parte deles colocados no setor transacionável, não houve uma intervenção no sentido de cortar aqui rendas evidentes do setor financeiro, do setor bancário. Eu tive a oportunidade, aliás, na discussão com o presidente da CIBS, que por acaso é o professor Vítor Bento, que fez um interessante cálculo sobre o custo dos setores. O que é que os setores não transacionáveis capturavam dos setores transacionáveis? E perguntei-lhe exatamente se ele considerava que este custo das comissões que os setores transacionáveis estavam a pagar fazia parte desse custo global que ele calculou e avaliou até em função do PIB. De uma forma muito interessante. Portanto, aqui a grande pergunta é esta. Porquê é que, de facto, as polícias não atuam? Concretamente o Banco de Portugal e a Autoridade da Concorrência, para lá dos governos. Nós até ficámos a saber que um ex-secretário de Estado conhece o problema, domina bem aqui este problema, porque é que durante anos durante dois anteriores governos não houve qualquer intervenção relativamente a uma situação que se agarra. O problema é que não se resolveu, e para mim esta é a grande questão. E eu referi aqui várias vezes o problema da iniciativa legislativa da Assembleia, é uma evidência essa possibilidade, e certamente haverá intervenções, depois se essa intervenção terá resultados ou não é uma questão que vamos ver, mas fazia-lhe uma pergunta concreta, até porque também tivemos essa informação, que o novo Governador do Banco de Portugal estará a fazer uma abordagem deste problema, porque está a fazer e porque nós o vamos ouvir também no conjunto destas audições, se julgam ou não que este problema poderia ser resolvido por intervenção regulatória do Banco de Portugal. Isto é, se o Banco de Portugal pode ou não pode ter uma intervenção neste processo, no funcionamento deste sistema destas três entidades, no sentido de eliminar aquilo que claramente está aqui em cima da mesa, que são rendas excessivas do setor bancário. Dizer que ele, quer o NIC, quer a CIB, de certa forma, acabam por referir, como isto é apenas uma nota, como uma das razões para estas taxas mais elevadas que noutros países, o problema da dimensão do mercado. Portanto, eu julgo que até é o grande argumento que vem para cima da mesa. E disse, Sr. Presidente.
Vou tentar ainda ser mais rápido agora, não por menos respeito, mas porque as perguntas vão encurtando. Plano das queixas. A Autoridade da Concorrência recebeu uma queixa conjunta da APED e da Aresp em 2003, foi a tal que foi arquivada por falta de prova.
2003?
Em 2003. E tem havido iniciativas da APED junto à Autoridade da Concorrência para que ela inicie, de modo próprio, um processo de investigação sobre este tema, tendo a Autoridade da Concorrência remetido sucessivamente à APED para o Banco de Portugal. Este é o plano nacional, mas eu queria explicar aos senhores deputados, aproveitando esta pergunta, ou expor, que no plano internacional as coisas vão mais devagar, mas estão a ser mais eficazes. Há uma queixa a que a APED está associada por ser membro do Eurocommerce, que está colocada na Comissão Europeia desde 2002 e que já teve efeitos. Teve um efeito precisamente na fixação das taxas supletivas em 0,2 e que poderá levar, está agora num processo dos últimos recursos, já só apenas sobre a forma, poderá levar a que as taxas supletivas venham a ser fixadas em zero, porque a Mastercard e a Visa não têm conseguido demonstrar à Comissão Europeia em que é que fundamentam essas interchanges fees. Portanto, no plano da Comissão Europeia, a queixa tem avançado, tem produzido resultados, a Visa e a Mastercard já foram condenadas em primeira instância, já foram condenadas em segunda instância, estamos na última fase do percurso de recursos. Depois também dizer ao Sr. Deputado, tenho medo que não tenha ficado claro, que os 120 milhões de euros que eu falei aqui de resultado de savings não são para os associados da APED, são para todos os pagadores destas taxas. Portanto, esses 120 milhões distribuir-se-iam também pelos restaurantes, também pelos pequenos comerciantes, pelas farmácias, etc. Portanto, não estamos apenas a falar da distribuição. Finalmente, relativamente ao Banco de Portugal, a APED tem muita esperança no Banco de Portugal. Tem tanta esperança no Banco de Portugal que até já há cerca de um mês pediu uma audiência ao Sr. Governador do Banco de Portugal no sentido de lhe poder levar o conjunto de dados que aqui trouxe hoje. E, portanto, continuamos à espera de poder ser recebidos e temos esperança de vir a ser recebidos pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, que de facto no último mês ainda não teve essa oportunidade. Temos esperança, mas é uma esperança cautelosa e prudente. Os cartões diferidos de que falámos aqui hoje existem em Portugal desde pelo menos 2003 e só foram, digamos, identificados agora pelo Banco de Portugal em 2012, 9 anos depois, porque a APET se queixou.
E quando é que existe?
Tanto quanto nós conhecemos, desde 2003. Só chegaram ao Banco de Portugal em 2012, mas nós andamos, desde 2003, à altura da queixa, e já estavam referidos na queixa que fizemos à Autoridade da Concorrência. Portanto, não é por falta de informação que o Banco de Portugal não atuou. Talvez seja por a informação não ter chegado ao local correto, e aí a responsabilidade ser da APED, e por esse motivo, insisto, nós pedimos para ser recebidos pelo seu Governador há cerca de um mês. Dito isso, eu acredito que o Banco de Portugal pode ter um papel absolutamente decisivo na proibição dos cartões diferidos. Acho que o Banco de Portugal não tem condições nas interchanges FIIs. As interchanges FIIs só se resolvem com uma iniciativa legislativa. Portanto, aí, se quiser, a nossa esperança reside nesta Assembleia. Quanto à dimensão do mercado, hoje a dimensão do mercado, em primeiro lugar, ela é cada vez mais europeia e deve ser assim considerada, e menos local. Mas, neste momento, há países da dimensão de Portugal, como a Holanda ou a Irlanda, ou a Bélgica, que até é mais pequena, onde isto já se aplica, as tais taxas supletivas, mas se houvesse dúvidas quanto à dimensão do mercado poder funcionar, eu chamava a atenção para o exemplo de Malta, que me parece que tem um mercado bastante mais pequeno que o mercado português e onde as taxas supletivas estão em funcionamento.
Obrigado, Sr. Luís Reis. Não sei se mais algum Sr. Deputado quer fazer aqui uma breve nota.
Uma questão muito curta. A Autoridade da Concorrência, no processo de arquivamento, terá dito que iria fazer uma espécie de supervisão fiscalizadora a partir dessa data. Tem alguma informação sobre o exercício dessa acompanhamento do problema pela Autoridade da Concorrência?
A única coisa que podemos dizer ao Sr. Deputado é que nós temos sucessivamente ido à Autoridade da Concorrência pedir para que isso aconteça.
Bom, está bem.
Sr. Presidente, eu gostaria só que... Eu recebi, creio que a Comissão também recebeu, uma resposta da Unicre a um documento da CCCP, se quisermos, mais Aresp que CCCP, e que pudesse ser distribuído também à PED, já que todos os grupos parlamentares têm a resposta, porque, digamos, no meio disto tudo, os números já são muitos, e normalmente são muito pouco coincidentes. E, portanto, que pudessem também comentar um documento que nos foi remetido pela Unicre, que procura, de alguma forma, justificar que a diferença Portugal-Espanha praticamente é inexistente e que, ou assistir, são coisas perfeitamente marginais, para que pudéssemos ter uma reação dos diferentes intervenientes, eu incluo na distribuição à APED, que pudesse ser também distribuído à CCP e à Aresp, para terem um conhecimento da resposta que a Unicre já nos deu. Obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, será entregue.
E será respondido com, de qualquer das maneiras, as contas que eu aqui apresentei baseadas no relatório da Unicre, que foi distribuído aqui, serão disponibilizadas no final desta sessão em detalhe, com todo o detalhe. Não vemos qualquer objeção a que sejam distribuídas. Responderemos com todo o gosto e com toda a rapidez.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Estou assim por encerrada a ação, agradecendo mais uma vez à APED e ao Sr. Presidente a presença e as informações que nos trouxe, que vão ser muito úteis, de certeza, para as iniciativas legislativas que vamos tomar.
Tempo.
Para o amor de Deus. Tempo.